Vai usar o tempo? Vai usar o tempo. Então tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, farei distribuir as fontes. Aliás, o Sr. Ministro conhece, está reproduzido na comunicação social desde o dia 30 de março. Farei chegar os documentos à bancada do Governo. O Sr. Ministro entrou neste debate com uma novidade para o país. Afinal, não temos falta de professores, temos é professores a mais. É pena que este debate seja no dia 1 de Abril, porque no dia 2 de Abril tenho a certeza que o Sr. Ministro não teria coragem de dizer isto a todas as famílias que diariamente vêem os seus alunos com falta de professores.
E para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aquilo que eu disse, e fica a saber que é verdade, há escolas em Portugal que têm professores a mais. Olha, vou dar um exemplo de uma que está identificada, que tem, ouça, 27 professores a mais. Sabe o que é isso? Se se preocupasse com os recursos públicos, está sob inquérito, não posso falar agora. Mas são várias, não é só uma. Eu sei que os recursos públicos para o Sr. Deputado não são uma preocupação. Obrigado.
Vamos passar então ao tempo do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Fazer Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Hoje ficámos de facto aqui a saber que existe algum preconceito ideológico naquilo que diz respeito a retirar Saramago dos currículos e, se dúvidas houvessem, bastou ver a sua afirmação de há pouco e até a comparação com o facto de haver outros escritores associados ao PCP para perceber claramente ao que vem. E o Sr. Ministro até conseguiu aqui fazer uma proeza, e vou-lhe falar até em gíria futebolística, tendo em conta aquilo que tem sido, de alguma forma, a paixão do Governo nesta matéria. É que o Sr. Ministro conseguiu deixar alunos e reitores insatisfeitos. Alunos com o aumento das propinas, os reitores com a revisão dos currículos e também com o modelo de acesso e de nomeação nas universidades. E por isso mesmo, tendo em conta esta atualidade, Sr. Ministro, acho que há claramente aqui um rumo que tem que ser afinado e não me parece que esteja a ir por um bom caminho. Mas há duas questões que eu gostaria de deixar de forma muito clara. Uma delas tem a ver com as camas de alojamento estudantil, que ainda hoje aqui não foi abordado. Havia uma meta a cumprir, falamos de 18 mil camas até agosto, até hoje apenas 3.700 camas é que foram executadas. Isto é que de facto era algo para ser aqui digno do dia das mentiras, mas não é. E portanto gostaríamos de saber quais as metas concretas e como é que o Sr. Ministro vai garantir que não perdemos mais de 500 milhões de euros do PRR para executar estas camas. Uma segunda questão prende-se também com os conteúdos pedagógicos. Saudamos, porque verificámos que há matérias como o ambiente e a proteção animal que estão incluídas, mas a violência doméstica e a violência de género não estão desenvolvidas suficientemente. E por isso mesmo, Sr. Ministro, gostaria de perceber, porque já aqui tivemos algumas preocupações aqui hoje expressas, nomeadamente as bancadas que suportam o Governo, em particular o CDS, em relação ao que é dado nas escolas, mas o que é importante para combatermos um dos maiores flagelos do nosso país, que é a violência doméstica, não está neste momento a ser suficientemente desenvolvido e que deveria estar a ser até em idades mais jovens, nomeadamente a violência sexual baseada em imagens, a normalização da violência no namoro e, por isso mesmo, que falou há pouco na questão da limitação dos telemóveis, eu pergunto-lhe o que é que vai então ser feito aqui na revisão dos conteúdos para garantir que também esta dimensão tenha a devida prevenção e a dignidade que merece nos conteúdos letivos.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Referiu, no fundo, as reformas que estamos a fazer. Ou seja, nós estamos a mudar muitas coisas e, quando estamos a mudar, é natural que haja discussão. Daí a dizer que há um conjunto de oposição àquilo que estamos a fazer, eu posso-lhe dar muitos exemplos de apoio daquilo que estamos a fazer entre os grupos que referiu. A reforma da ação social apresentada pelo Governo foi unanimemente saudada pelas associações de estudantes, por exemplo. E nos graus e diplomas está a ser discutido um aspecto específico que ainda assim foi mal interpretado. E por isso, eu sei que se calhar foram demasiados anos habituada a que nada mudasse. E nós, como estamos a mudar coisas, estamos mesmo a mudar, é natural que haja discussão. Mas a discussão para este Governo é positiva. O facto de termos discussões com associações de estudantes, com o Conselho de Reitores, com o CSISP, é positivo. Nós vemos com os sindicatos na educação. Os sindicatos reconhecem que nunca nenhum governo reuniu tanto com eles como nós. E por isso nós estamos mesmo disponíveis para a discussão. Para a discussão. E a discussão é uma coisa boa, faz parte da democracia. Em relação às residências, que é uma matéria muito importante, é das matérias mais importantes para o sucesso escolar e para o bem-estar dos estudantes, eu estou em crer que vamos cumprir as metas como estão definidas. Há alguns atrasos que resultam das tempestades, ou seja, houve um conjunto de residências, nomeadamente em Leiria, mas também outras que dependiam de empreiteiros da região de Leiria, que podem estar afetadas, mas a preocupação que houve inicial neste momento foi bastante diminuída, porque o tempo melhorou, e eu penso que, eu estou convicto que os prazos vão ser cumpridos, pode haver uma outra residência que fique para trás, mas de qualquer maneira também gostava de deixar aqui esta palavra, as verbas do PRR que financiam as residências são empréstimos, e por isso o efeito não seria tão negativo se tivéssemos a componente de subsídios, que não acontece neste caso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. E Sras. Governantes. Amanhã celebramos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, que é um marco maior da nossa democracia e que consagrou a educação como um direito fundamental e um dever do Estado. Estamos também a celebrar os 50 anos das autonomias regionais Madeira e Açores, igualmente consagrada nessa lei fundamental. Mas é precisamente neste momento simbólico que importa questionar e saber se o Estado português está verdadeiramente a cumprir na sua plenitude esse dever para com todos os cidadãos, incluindo todos aqueles que vivem nas regiões autónomas. E os dados do Conselho Nacional de Educação, no relatório sobre o Estado da Educação em 2024, mostram que persistem desigualdades no acesso ao sistema educativo. E essas desigualdades e disparidades, devido, como é óbvio, aos constrangimentos de diversa ordem, são ainda mais profundos nas regiões autónomas como a Madeira e os Açores. O exemplo da Universidade da Madeira, cerca de 41% dos estudantes dependem de bolsas de estudo, mais do dobro do que a média nacional. Este número revela não apenas fragilidades sociais, mas também um sistema que não está a garantir igualdade de oportunidades para todos. E acresce que muitos dos jovens são obrigados a sair das suas regiões, por falta de oferta formativa adequada, como é o caso das regiões autónomas. E quando o fazem, enfrentam custos elevadíssimos, desde a habitação, água, luz, alimentação, transportes e propinas, encargos que pesam muito nos orçamentos familiares. Deixava-lhe, Sr. Ministro, algumas perguntas, três perguntas muito diretas. Primeiro, que medidas concretas tem o Governo para reduzir essas desigualdades no acesso à educação, principalmente no ensino superior? E se está o Governo disponível para criar apoios específicos para estudantes deslocados, garantindo que nenhum jovem é penalizado pela sua origem geográfica? E, finalmente, saber se, relativamente às regiões autónomas, está o Estado preparado para assumir uma maior responsabilidade financeira no acesso à Universidade da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. A igualdade de oportunidades no acesso à educação, nós referimos sempre que é em todo o território nacional, continente e regiões autónomas. O modelo da ascensão social que desenhamos e que propusemos, permitirá acomodar precisamente as questões que referiu, porque ele aplica-se a todos os estudantes, independentemente da localização que têm no território nacional. Por isso aplica-se aos do continente, aos da Madeira e aos dos Açores, e funciona da maneira que eu já expliquei há pouco, que tem em conta a disponibilidade financeira da família e os custos reais que vão ser suportados no local para onde vai estudar. Ou seja, é ajustado ao local para onde vai estudar. E por isso eu penso que o novo modelo de ação social responde, do ponto de vista dos madeirenses, à questão que colocou, porque ela serve da mesma maneira que serve para qualquer outro português noutro ponto do nosso país. Em relação ao papel da Universidade da Madeira e da Universidade dos Açores, são duas instituições essenciais, têm os seus desafios, algumas dificuldades que têm que superar, mas é impossível pensarmos o desenvolvimento da Madeira e dos Açores sem estas instituições. E por essa razão, o Governo já anunciou que haverá uma majoração no próximo orçamento, preciso de 30%, no orçamento dessas duas instituições, para acomodar os custos da insularidade. Eu penso, obviamente não resolve tudo, mas eu penso que é precisamente o reconhecimento de um conjunto de desafios que essas instituições insulares têm. Muito obrigado.
Muito obrigado. E com esta intervenção do Sr. Ministro, termino o ponto 2. Agradeço ao Sr. Ministro e aos restantes membros do Governo a presença. Até amanhã. E agora vamos ter substituição do Sr. Ministro, não é? Com a rapidez com que substitui os professores, não é? Cumprimento o Sr. Ministro. Estamos em condições de dar início ao ponto 3 da nossa... Senhores deputados que estão em pé, agradecia ao favor de se sentarem. Todos. Vamos dar então início ao ponto 3, para a primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Ministro para fazer a intervenção inicial.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, durante décadas houve em Portugal um consenso sobre a Lei da Nacionalidade. Um consenso que é para atribuir... Para atribuir cidadania portuguesa, se exigia ligação efetiva à comunidade nacional. Era um consenso de que a cidadania pressupõe já haver integração, não que seja uma ajudinha que se dá para chegar à integração. um consenso de que o passa